Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia.
Olá, bom dia. Prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse programa Faixa Livre, espaço de resistência democrática, tão importante para os dias de hoje. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com essa audiência tão qualificada.
Muito obrigado, Rafael, por essa nova oportunidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, como sempre, nós temos muitos assuntos para tratar com você aqui no programa. Mas eu gostaria de começar por esse absurdo que foi a descoberta de um dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que listou nomes e dados pessoais de 579 servidores ligados à área de segurança pública e também acadêmicos, que se posicionaram contra as posturas fascistas do governo Bolsonaro, em uma clara tentativa de intimidação. Voltamos aos tempos da mordaça, Rafael.
Bom, em primeiro lugar, de fato, como você bem classificou, essa medida, essa providência é um rematado absurdo. Qualquer tipo de investigação num ambiente de Estado democrático de direito, ela é uma investigação direcionada a fatos, né? Você abre um inquérito policial, você abre um procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. Para investigar fatos, você tem suspeitas de que determinadas pessoas estão cometendo ilícitos, seja de natureza penal, seja de natureza civil, e daí abre-se uma investigação em razão dessa suspeita. Você, no Estado Democrático de Direito, não pode inverter esse postulado e investigar pessoas a pretexto de encontrar fatos, né? Primeiro se encontram os indícios dos fatos, e aí abre-se a investigação. E aí, a partir da abertura da investigação, você pode ou não atribuir responsabilidades a pessoas. Agora, quando você inverte essa lógica, quando você inverte esse postulado, investiga pessoas ao invés de fatos, o que você tem aí é uma inversão muito perigosa, né? É um movimento muito perigoso para a própria democracia. Além disso, né, as razões pelas quais essas pessoas estariam sendo investigadas, né? Ou pelo menos as razões que a gente soube pelo furo jornalístico, tem a ver com o exercício de liberdades constitucionais. A Constituição da República de 88 garante a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Quer dizer, essas pessoas, se elas estão em alguma medida inconformadas com os rumos do governo do país, elas têm todo o direito de se manifestar. Claro que desde que essas manifestações não importem na prática de ilícitos, né? Na prática de crimes. Elas não podem ofender alguém a pretexto de se manifestar. Agora, se a manifestação for feita em termos sóbrios, em termos republicanos, ela é absolutamente lícita e legítima. Então eu vejo dois problemas aí nessa iniciativa do Ministério da Justiça. Em primeiro lugar, é a inversão desse postulado, quer dizer, é investigar pessoas para ver se essas pessoas estão praticando fatos, né? Essa inversão por si só já é uma inversão perigosa, porque ela corrompe todo, digamos assim, todo o processo penal acusatório, todo o processo penal democrático. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o problema aí é o mérito dessa investigação. O problema aí é querer investigar pessoas é pura e simplesmente porque essas pessoas estão exercendo direitos e garantias constitucionais, né, previstas aí com clareza solar na Constituição da República de 88. Então, são dois problemas que eu identifico aí nessa questão. Agora, a tua pergunta final estaríamos sob a vigência de uma mordaça? Eu já acho que não, porque isso foi uma iniciativa adotada por um setor do governo, o que por si só é muito grave, mas logo, logo remediada, né? Hoje já se tem notícias de que o delegado que então era o responsável pela unidade lá dentro do Ministério da Justiça, CEOP, né, a Secretaria Operacional lá do Ministério da Justiça que fez esse dossiê, esse delegado foi afastado. Abriu-se, inclusive, uma investigação, uma sindicância, enfim, uma apuração interna para poder definir responsabilidade. O próprio ministro da Justiça vai ao Congresso Nacional em algum momento prestar esclarecimento sobre isso. Então, eu acho que, digamos, a democracia brasileira, por mais que esteja aí caminhando aos trancos e barrancos, conseguiu reagir a esse descalabro à altura, né? E conseguiu, digamos, minimizar, né? Mitigar os impactos disso sobre a nossa república, né?
O ministro André Mendonça acabou demitindo o coronel Gilson Libório, que era diretor da CEOP e prometeu apurar a denúncia que foi feita inicialmente pelo site UOL. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu prazo até hoje para que o ministério dê explicações a respeito desse episódio. Mas isso me parece muito pouco, Rafael. Não é possível uma ação mais enérgica da Suprema Corte caso fique comprovada a existência desse tal dossiê?
Olha, eu respeito essa posição, mas não acho que essa reação tenha sido pouco, né? Eu acho que é uma reação à altura dos acontecimentos. É claro que há, mas veja, a gente ainda está num processo muito inicial, né? Muito preliminar. Não se sabe exatamente sequer qual é o conteúdo desse dossiê, né? Não se sabe exatamente as motivações para a construção do dossiê. Não se sabe, enfim, uma série de coisas que é preciso que a gente tenha conhecimento delas para poder construir um juízo de valor mais concreto sobre o que aconteceu. Eu acho que, por ora, pelas informações que tem, as reações institucionais estão à altura. Agora, é claro que, a depender do que for apurado, a reação pode subir o tom, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso depende da apuração, de uma apuração mais efetiva, né? Não sei se o Supremo Tribunal Federal é digamos, é a instituição que deverá responder mais energicamente, mais incisivamente a esses acontecimentos, mas acho que se isso já está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, neste momento a gente tem que aguardar, né, a análise desse material e a análise da resposta que o Ministério da Justiça vai oferecer. É preciso que a gente tenha em mente o seguinte: é um pouco natural, é um pouco compreensível que órgãos do governo, né, sobretudo o governo federal, disponham ali de informações de inteligência, né? Informações de conteúdo sensível. É para isso, inclusive, que existe a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né? Que é um órgão oficial do Estado brasileiro, que dispõe de estrutura, de carreira, né? Concurso público, enfim, etc, etc, etc. É natural que o governo brasileiro se municie de informações sensíveis, de informações classificadas como informações de inteligência, para poder, digamos, gerir bem o país e poder antecipar movimentos e poder, enfim, entender bem como que a conjuntura está se operando. O que não pode é, a pretexto de se reunir informações de inteligência, inaugurar processos persecutórios, né? Processos, inaugurar expedientes ou praticar providências que têm um fundo político, né? Que estão ali, na verdade, para poder intimidar ou calar a voz de dissidentes. É isso que não pode. É perfeitamente compreensível que, como eu falei, que o governo disponha de relatórios de inteligência. Esses relatórios não podem ser utilizados para as finalidades que ele parece que está sendo utilizado, né? Que é para intimidar opositores, né? Isso é que é, digamos, inadmissível no Estado Democrático de Direito. Mas, como eu falei, eu acho que a reação veio a tempo e à hora, e agora o assunto está, digamos assim, judicializado, né? O assunto está, nesse momento, submetido ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, a gente tem que esperar agora a análise que o Supremo vai fazer disso e quais as providências ele tomará a partir de então.
Mudando de assunto, Rafael, com o fim do recesso judiciário, nós tivemos algumas novidades essa semana. Uma delas foi esse pedido da Procuradoria-Geral da República para que a prisão domiciliar do ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e de sua esposa, Márcia Aguiar, fosse revogada para que ambos voltem a uma penitenciária. Você concorda com esse pedido da PGR, Rafael?
Bom, na verdade, esse pedido foi feito pela Subprocuradoria-Geral da República, que atua, que oficia perante o Superior Tribunal de Justiça, né? A PGR, propriamente dita, estrito senso, a Procuradoria-Geral da República, ela oficia perante o Supremo Tribunal Federal, né? O Augusto Aras oficia perante o Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de reconsideração da decisão do ministro José Otávio Noronha veio da Subprocuradoria, que atua junto ao STJ. Bom, eu não gostaria de entrar aqui em detalhes desse caso concreto, pela simples razão de que eu não o conheço, né? Assim, só os advogados que estão e os membros do Ministério Público que estão efetivamente mergulhados nesse assunto é que têm condições, claro, de avaliar o cabimento dessa liberdade e avaliar digamos, a adequação disso dentro do processo. Mas eu gostaria de refletir algumas coisas com a nossa audiência. A prisão no processo penal brasileiro, principalmente essa prisão de natureza cautelar, ela deve seguir alguns requisitos, requisitos que conversem com a necessidade extrema da prisão, e que conversem com indícios ali de reais e efetivos e bastante claros de prática criminosa. E essa questão da necessidade é uma questão que tem que ser observada com muito cuidado, para que a gente não faça com que para que a gente não transforme a prisão provisória, que deveria ser uma exceção dentro do processo penal democrático, na regra geral. O correto é que pessoas que estão sendo submetidas a processos criminais respondam a esses processos criminais em liberdade. O Brasil subverte essa regra quando ele mantém no seu sistema carcerário hoje, praticamente 40% dos presos brasileiros são presos em regime provisório. Esse é um dado estarrecedor e é um dado errado, e é um dado que a gente não pode se orgulhar dele, e é um dado que a gente tem que procurar combater, enfrentar, com todas as forças. A regra é que a pessoa responda a um processo em liberdade. O que eu acho desse caso, sem entrar no caso concreto, quer dizer, eu estou aqui fazendo uma análise hipotética, é que. O que ele demonstra é uma certa incoerência do sistema de justiça criminal no país, enquanto você tem aí cerca de 40% de presos do nosso sistema carcerário em regime de prisão provisória, você realmente estranha que um investigado tão ilustre e um investigado que tem tanto a ver com a conjuntura política de momento, tenha sido colocado em liberdade. Mas isso é o uso político da prisão e é o uso político da liberdade, Esse aqui é o problema, A prisão provisória, ela não pode se prestar a um uso político, Muito menos de fim eleitoral, de fim eleitoreiro, De fim de disputa ali de espaços de poder, Os critérios que devem ser utilizados para se avaliar uma prisão, o cabimento de uma prisão, não podem ser critérios de natureza política. São critérios que estão ali presentes naquele processo criminal ao qual aquela prisão está se referindo, Então, o problema desse caso é o uso tanto da prisão quanto da liberdade como ferramentas de luta política, Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. E assim, eu acho que diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu liberdade a esse cidadão e a sua esposa, o que o Ministério Público tinha que fazer um pouco era se debruçar sobre as milhares de prisões provisórias desnecessárias que estão em vigor no país nesse momento e esvaziar um pouco as cadeias brasileiras a partir desse precedente. Eu acho que o que esse precedente pode nos ensinar é justamente isso. É que a regra no processo penal brasileiro não é a prisão, enquanto o processo está durando, mas sim a liberdade, e fazer um pente fino, colocar uma grande lupa sobre esses 40% de presos provisórios que a gente tem e promover aí grandes mutirões de liberdade. Eu acho que esse precedente ele poderia ser utilizado como inspiração para que o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, a Justiça Federal, as Justiças Estaduais, tomassem consciência desse estado de coisas, que é essa enorme quantidade de presos provisórios no país, e reagisse contra isso, reagisse institucionalmente contra isso.
Agora, não te surpreende que a Procuradoria-Geral da República, que já se mostrou alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, faça um pedido como esse que pode dificultar a vida do ex-capitão do Exército? A volta do Queiroz para a prisão pode facilitar um acordo de delação premiada dele com a justiça, o que teria poder destrutivo para a família do presidente.
Bom, eu acho muito difícil assumir qualquer lado nessa disputa, nessa briga, sinceramente, porque me parece que aí tem erros de parte a parte. Eu penso que é muito complicado realmente que você tenha uma tamanha acumulação de poder e de informações e de dados sigilosos, armazenados de forma tão concentrada e aparentemente descontrolada no âmbito de um órgão público específico, enfim, uma força-tarefa específica baseada na cidade de Curitiba, né, no estado do Paraná, que foi aí construída, idealizada a pretexto de desbaratar um grande esquema de corrupção. Então, isso é realmente muito complicado, você ter essa. Né, se é realmente verdadeira a informação prestada pelo Procurador-Geral de República, quer dizer, aquele tal acúmulo de dados, aquela memória tão extensa, é realmente sintomático de alguma coisa que estava fora de controle, né? É preciso ter isso em mente, sim. Agora, por outro lado, também é preciso entender aquilo que eu falava nas respostas às perguntas anteriores, que o Ministério Público Federal, como aliás também os Ministérios Públicos Estaduais, eles gozam de independência funcional. E toda tentativa, digamos, de alguma forma de violar essa independência, né, de controlar ou de, enfim, violar mesmo essa independência funcional, ela também tem que ser lida com bastante cautela, ela também tem que ser lida com bastante cuidado. Então, se por um lado, esses dados acerca do armazenamento dessa tal quantidade de documentos são dados preocupantes, por outro lado, é igualmente preocupante que o Procurador-Geral da República, no exercício dessa hierarquia administrativa que ele pode exercer, de alguma forma esteja violando a independência funcional desses procuradores. Então, a linha é muito tênue dessa história, né? Eu acho que tem excessos de lado a lado. É preciso buscar o caminho do meio aí, né? É preciso ter em mente que, se não nos interessa, se não interessa ao país, se não interessa à qualidade da nossa democracia, ter um órgão, né, baseado lá no estado do Paraná, com uma tal quantidade de informações sigilosas, né, sob seu controle, né, se por um lado isso não é saudável, e absolutamente não é saudável, por outro lado também não é saudável que esses dados estejam todos concentrados lá na Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta nada a pretexto de enfraquecer essa força-tarefa, a pretexto de se enfraquecer essa operação policial que foi pensada, gestada e executada com a finalidade declarada, pelo menos, de enfrentar a corrupção. Não se pode, a pretexto disso, também hiperempoderar a Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta. São dois movimentos errados, no meu ver, né? É preciso estabelecer, sim, mecanismos de controle para que isso não aconteça, para que um esquema desse, né, seja realmente desbaratado, mas é preciso ter em mente que a estrutura da República Brasileira precisa ser preservada, né? Então, é isso que eu penso. Acho difícil a gente assumir posições nessa disputa, sinceramente.
Outra situação que foi deflagrada com o fim do recesso do Judiciário, Rafael, foi essa disputa que há no Supremo Tribunal Federal a respeito da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin revogou a decisão liminar do presidente da corte, Dias Toffoli, que obrigava a Força-Tarefa a compartilhar todos os seus dados a respeito das operações com a Procuradoria-Geral da República. Essa briga lá no STF em torno da Força-Tarefa é algo que já vem de longe, não é, Rafael? Como você analisa essas decisões discordantes? Você fica do lado do Fachin ou do Toffoli nesse episódio?
Bom, eu acho muito difícil assumir qualquer lado nessa disputa, nessa briga. Sinceramente, porque me parece que aí tem erros de parte a parte. Eu penso que é muito complicado realmente que você tenha uma tamanha acumulação de poder e de informações e de dados sigilosos, né, armazenados de forma tão concentrada e aparentemente descontrolada no âmbito de um órgão público específico, enfim, uma força-tarefa específica baseada na cidade de Curitiba, né, no estado do Paraná, que foi aí construída, idealizada a pretexto de desbaratar um grande esquema de corrupção. Então, isso é realmente muito complicado, você ter essa. né, se é realmente verdadeira a informação prestada pelo Procurador-Geral de República, quer dizer, aquele tal acúmulo de dados, aquela memória tão extensa, é realmente sintomático de alguma coisa que estava fora de controle, né? É preciso ter isso em mente, sim. Agora, por outro lado, também é preciso entender aquilo que eu falava nas respostas às perguntas anteriores, que o Ministério Público Federal, como aliás também os Ministérios Públicos Estaduais, eles gozam de independência funcional. E toda tentativa, digamos, de alguma forma de violar essa independência, né, de controlar ou de, enfim, violar mesmo essa independência funcional, ela também tem que ser lida com bastante cautela, ela também tem que ser lida com bastante cuidado. Então, se por um lado, esses dados acerca do armazenamento dessa tal quantidade de documentos são dados preocupantes, por outro lado, é igualmente preocupante que o Procurador-Geral da República, no exercício dessa hierarquia administrativa que ele pode exercer, de alguma forma esteja violando a independência funcional desses procuradores. Então, a linha é muito tênue dessa história, né? Eu acho que tem excessos de lado a lado. É preciso buscar o caminho do meio aí, né? É preciso ter em mente que, se não nos interessa, se não interessa ao país, se não interessa à qualidade da nossa democracia, ter um órgão, né, baseado lá no estado do Paraná, com uma tal quantidade de informações sigilosas, né, sob seu controle, né, se por um lado isso não é saudável, e absolutamente não é saudável, por outro lado também não é saudável que esses dados estejam todos concentrados lá na Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta nada a pretexto de enfraquecer essa força-tarefa, a pretexto de se enfraquecer essa operação policial que foi pensada, gestada e executada com a finalidade declarada, pelo menos, de enfrentar a corrupção. Não se pode, a pretexto disso, também hiperempoderar a Procuradoria-Geral da República, né? Não adianta. São dois movimentos errados, no meu ver, né? É preciso estabelecer, sim, mecanismos de controle para que isso não aconteça, para que um esquema desse, né, seja realmente desbaratado, mas é preciso ter em mente que a estrutura da República Brasileira precisa ser preservada, né? Então, é isso que eu penso. Acho difícil a gente assumir posições nessa disputa, sinceramente.
Por falar em conflitos, Rafael, o Ministério Público também está dividido nesse caso da Lava Jato. Nós já até conversamos a respeito desse tema aqui no programa. O fato novo é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que há uma caixa de segredos na força-tarefa e que é hora de se corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure. Essas declarações provocaram inclusive uma discussão entre o PGR e seus pares em uma sessão virtual do Conselho Superior do MPF. Parece que o tom dessas disputas segue subindo no Ministério Público, hein, Rafael?
Sim, sem dúvida. Mas veja, eu queria dar alguns passos para trás nessa reflexão. É preciso a gente entender o que está na origem da centralidade da questão criminal no Brasil contemporâneo. Quer dizer, esse aqui é o ponto, né? Debate, quer dizer, uma operação policial virou um substantivo de uso corrente, de uso comum, né? O lavajatismo. É preciso a gente entender que passos que a gente deu para que a gente pudesse, nesse momento, conferir centralidade tão absoluta à questão criminal dentro do debate político. Quer dizer, o que a gente fez, que caminhos a gente percorreu, a que custo para a nossa democracia, a gente chegou nesse momento em que o debate político mais importante do país é um debate se o Procurador-Geral da República está excedendo ou não está excedendo ao tentar impor controles a uma força-tarefa incumbida de realizar um determinado conjunto de investigações dentro da República, né? Eu acho que essa que é a questão. Antes de pensar-se, antes de discutir, antes de debater se quem tem razão é a força-tarefa, se quem tem razão é o PGR, se quem tem razão é a ala do Ministério Público Federal que está com a força-tarefa, se quem tem razão é a ala do Ministério Público Federal que está com o PGR, é preciso entender o que está na origem desse debate. Precisa entender o que está na origem dessa discussão. E o que está na origem dessa discussão é isso, é a centralidade da questão criminal. O que está na origem dessa discussão foram todos esses movimentos políticos, o populismo penal, todos esses movimentos políticos que foram feitos para que a gente chegasse nesse ponto, no ponto em que o futuro político do país é decidido pelos atores do seu sistema de justiça criminal. Né? Isso é muito sério. Quer dizer, em plena pandemia, o Brasil vivendo uma crise sanitária sem precedentes, uma média diária de 1.000 mortos, estamos beirando a cifra das 100 mil mortes. Quer dizer, uma coisa completamente inusitada na nossa história. Quer dizer, num momento como esse, a principal discussão que ocupa os jornais, os telejornais, os programas de rádio, os programas de internet, etc., é a disputa sobre a condução da questão criminal no Brasil, né? A questão criminal no Brasil, ela ganhou uma centralidade, o exercício do poder punitivo, né? Como ele virou escrachadamente exercício de poder político, ele ganhou centralidade quase que absoluta, né? Quem manda mais no país é quem mais tem condição de exercer poder punitivo, ou é de quem exerce o poder punitivo da melhor forma, né? Entre aspas. Esse é que é o problema, é esse debate que eu proponho para a nossa audiência qualificada. Quer dizer, antes de saber se quem tem razão é a Lava Jato, se quem tem razão é o Augusto Aras, eu acho que a gente precisa ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, esses dois caminhos contemplam o bolsonarismo, né? Preciso ter clareza disso, né? Tanto o caminho que vai em apoio ao Aras quanto o caminho que vai em apoio à Força Tarefa, eles de alguma forma contemplam o bolsonarismo. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou dizendo só o que é, né? Ninguém discute o papel, né, desempenhado aí por esses dois espaços de poder na consolidação desse grande sentimento popular que ainda está dando sustentação ao governo do presidente Jair. Então, é preciso ter em mente isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu falei, é preciso ter em mente que a questão criminal não pode ser central. Um país de dimensões continentais como o nosso, com problemas sociais, históricos e tão graves, ele tem que estar se dedicando a resolver esses problemas, ainda mais no momento de pandemia, né? E não de fazer um debate público sobre exercício de poder punitivo, para ver quem pode mais, enfim, quem tem mais poder dentro do processo penal, quem tem mais poder de decidir aí os destinos das pessoas. Então, assim, eu acho que esse debate está subvertido. E o fato da sociedade brasileira se subordinar a ele nessas últimas semanas me parece muito sintomático disso, me parece muito sintomático disso, de que a questão criminal ganhou uma centralidade perigosíssima na nossa República.
Para encerrar, Rafael, os ministros do STF decidiram, em plenário virtual, pela suspensão das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante o período da pandemia do novo coronavírus. Me parece uma decisão mais do que acertada, não é? De acordo com dados do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF, a região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes dessas incursões nas comunidades, além de reduções significativas nos registros de crimes contra a vida, 48%, e contra o patrimônio, 40%. É uma ótima notícia, Rafael.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, quero parabenizar aqui de público a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi quem tomou essa iniciativa, né, de acionar o Supremo Tribunal Federal através de uma DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para fazer com que o Supremo Tribunal Federal proibisse essa. Fazer com que o Supremo Tribunal Federal proibisse a realização dessas operações policiais em tempos de pandemia. Esses números são assombrosos. Quer dizer, veja, a gente tem que olhar também para esse número com cautela, né? Essa redução de 70%, ela tem a ver com o mesmo período do ano passado. É preciso a gente ter aí uma série histórica um pouco mais alongada para poder observar com clareza os impactos da redução dessas operações no nível de letalidade policial. Acho que a gente tem pouco tempo tempo ainda para fazer isso, para fazer essa análise estatística. Mas ainda que isso seja correto, esse número de 70% ele já é por si só assombroso, né? Já é por si só assombroso e é bastante revelador dos níveis altíssimos de letalidade policial ao qual a sociedade fluminense vinha sendo submetida. Claro, quando eu me refiro à sociedade fluminense, eu tô me referindo ao povo da periferia, né? Não estou me referindo ao povo da Zona Sul e do centro, enfim, e adjacências, né? Esse povo não experimenta na carne os efeitos, as agruras do Estado policial, né? As agruras, os efeitos do Estado policial ficam lá, todos reservados para o povo da periferia, para o povo da favela, que sofre diariamente as consequências desse Estado policial descontrolado que a gente experimenta no Brasil como um todo, mas de forma muito particular no Rio de Janeiro, né? Que é a polícia que vinha aí ostentando já há muitos anos os maiores índices de letalidade, né? Nas suas ações, nas suas operações. Então, acho fundamental essa decisão. Parabenizo a Defensoria Pública e queria muito propor que o debate público acerca dessas operações policiais fosse ampliado para o pós-pandemia, né? Porque é disso que se trata. Poxa, se a gente tem as operações policiais estão proibidas, né? Se a proibição dessas operações policiais, elas nesse momento importaram numa redução de 70% dos níveis de letalidade policial, ao mesmo tempo que você não tem um aumento, que você não tem um incremento dos índices de violência, né? Esse é um dado que deve fazer a gente pensar o seguinte: para que temos operações policiais? Né? Qual é a finalidade das operações policiais? Né? Se o fato de você não fazer operações policiais não está, de maneira nenhuma, produzindo incremento, produzindo aumento nos níveis de violência, naquilo que se chama de níveis de criminalidade, eu não gosto desse termo, mas, enfim, é o termo corrente, se o fato de você ter menos operações policiais não está fazendo com que você tenha um aumento dos níveis de criminalidade, né? E, além disso, está fazendo com que você tenha uma redução dos níveis de letalidade policial, é porque essas operações policiais não devem acontecer mais, nem no momento da pós-pandemia, né? Nem no momento da pós-pandemia. A função da polícia, afinal de contas, é proteger a sociedade, né? Então, se o fato se está claro agora, por A mais B, de um ponto de vista estatístico, que quanto menos a polícia agir, menos as pessoas morrem, e nem por isso mais crimes são praticados, a gente tem que rever essa ação da polícia imediatamente. Então, acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal e os efeitos imediatos que ela já está produzindo sobre esse banco de dados, sobre essa estatística, ela deve nos impulsionar a pensar o dia de amanhã, né? No sentido de rever, de criar protocolos absolutamente rígidos para que essas operações policiais aconteçam minimamente, só em situações absolutamente extremas, quando nenhum outro tipo de intervenção for possível, né? Uma vida só que a gente salvasse já seria uma coisa excepcional, uma coisa extraordinária, né? Ainda salvando centenas, dezenas de vidas, porque é disso que se trata. Essa redução de 70%, ela importa em dezenas de vidas salvas. Quer dizer, é uma notícia maravilhosa, né? É a melhor notícia que a gente tá tendo no Brasil nesse momento, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu falei, que ela nos faça repensar esse modelo de operações policiais e a própria atuação da polícia brasileira, de forma muito particular, da polícia do Rio de Janeiro.
Rafael Borges, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essas questões relativas ao judiciário no nosso país. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço.
Bom, eu que agradeço mais uma vez também a oportunidade de estar aqui compartilhando ideias e reflexões, às vezes, enfim, um pouco fora dos padrões, né, confesso, com a nossa audiência qualificada, que é a audiência desse programa Faixa Livre. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, ocupar esse espaço, sempre a partir do convite generoso que vocês me fazem, e dizer que eu estou à disposição para fazer, para debater a democracia brasileira e tentar, de alguma forma, somar esforços aí nessa trincheira que enfim, está sendo tão duramente atacada hoje. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, Rafael Borges. E vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!